O autor francês Maurice Blanchot, em sua obra Thomas l'Obscur, Tomás o Obscuro. Ele escreveu isso sem vírgula. O francês tem muito parentesco com o português, né? Aqui caberia a vírgula, mas isso é feito de propósito, conforme o tema que ele vai apresentar. O Maurice Blanchot tem uma história rara dentre os pensadores, dentre os pesquisadores do século passado na Europa. Sua longa vida de quase 100 anos, ele procurou sempre estar à margem das luzes, à margem dos movimentos, principalmente das entrevistas, dos prêmios literários. Ele teve uma vida reservada. Assim ele preferiu, e muito pouco se sabe, aliás, da vida dele. No entanto, seus trabalhos logo ganharam destaque a partir dos grandes filósofos e pensadores europeus. A lista é muito grande. E alguns dos grandes elogios que ele recebe vêm de pensadores como Foucault, Derrida, Bataille, e foi amigo pessoal de Levinas. Conversaram muito, tiveram uma proximidade muito grande. O Maurice Blanchot, ele até uma época da vida, ele professava um discurso político que muda radicalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Ali, ele descobre que o caminho era completamente outro. E por ajudar alguns amigos a escapar ao nazismo, ele acaba diante de um pelotão de fuzilamento, numa situação muito pouco conhecida. O que nós sabemos é que, por várias razões, ali parece ter acontecido um pequeno milagre e ele escapa esse pelotão de fuzilamento. Por várias razões, ele pode retornar à casa dele. Isso aconteceu na terra natal do Blanchot, na França. E ele, tempos depois, vai escrever uma obra em terceira pessoa, na qual ele conta parte do que aconteceu e como a vida dele foi, colocando entre aspas, milagrosamente poupada. Pois nessa obra, que ele tinha 30 e poucos anos, não tinha 40 anos quando ele escreve o Tomás o Obscuro, ele, nesta obra, que é uma obra deste período, da Segunda Guerra Mundial, ele faz um aprofundamento notável na alma humana. Historicamente, o ser humano, pelo menos até aqui, habituou-se a separar muitas coisas. Coisas que às vezes sequer podem ser separadas, mas que, pela sociedade, pelos contextos, pelos trabalhos, pela vida, o ser humano, em grande parte, aprendeu a separar. Então, em certos lugares não cabem emoções, em outros lugares não cabe a racionalidade, em outros lugares a fé parece que não pode entrar, em outros lugares os valores, em outros lugares as buscas, em outros lugares as sensações. Há lugares em que há vários encontros. Essas separações mecânicas muitas vezes são ultrapassadas pela vivência, pelo que ocorre na alma humana, de várias formas. E o Maurice Blanchot, nesta obra, Tomás o Obscuro, uma obra com pouquíssimos diálogos, ele mostra como seria o mundo. Ou como, em outras palavras, é de fato o mundo sem as separações que o ser humano se habituou a fazer? Como é essa vivência subjetiva? Uma vivência que mistura o sonho, o devaneio, a realidade tal qual a convencionamos, as sensações, tornando tudo um grande painel existencial. Como é isso? Como isso ocorre? Como isso é possível? É o trabalho que ele nos mostra. Como um prefácio a isso, vamos colocar um trecho da obra Morangos Silvestres, da década de 50, de Ingmar Bergman. Esta obra, com suas várias ilustrações, acompanhará o trabalho de Blanchot. De certa maneira, Bergman, nesta obra, mostra isso acontecendo também, com várias aproximações e alguns distanciamentos da obra do Blanchot. Por exemplo, neste filme do cineasta sueco, um médico está já idoso, aposentado, está se deslocando de Estocolmo com sua nora de automóvel para receber um prêmio por seus trabalhos como médico. Nesta viagem até esta outra cidade, ele conversa, ele reencontra pessoas, ele pensa muitas coisas, revisita a esposa que já faleceu. Até o final poético e sublime que o Bergman coloca do reencontro dele com ele mesmo.
Består huvudsakligen i att vi diskuterar och värderar vår nästas karaktär och beteende. Detta har medfört att jag frivilligt avstått från praktiskt taget all så kallad samvaro. Härigenom har jag blivit en smula ensam på min ålderdom. Min livsdag har varit full av hårt arbete och det är jag tacksam för. Det började som slit för brödfödan och slutade som kärlek till en vetenskap. Jag har en son som också är läkare och bor i Lund, gift sedan många år. Äktenskapet är barnlöst. Min mor lever fortfarande och är mycket vital trots sin höga ålder.
Na abertura da obra de Bergman, ele nos mostra o mundo provável tal qual o desenhamos. As memórias estão encadernadas cronologicamente, as ações, os elementos de reciprocidade, os elementos de ação, de respondência, todos muito bem desenhados, numa vida cartesiana, na qual tudo parece estar em cada lugar com estudo, com propósito, com causa. Imediatamente, Bergman misturará tudo isso. Tão logo este homem pega a estrada de automóvel para Lund, onde receberá o prêmio, e ele começa a embaralhar isso em sua alma, mostrando que esses elementos cartesianos, de certa maneira, nos colocam diante de um mundo em uma situação e de uma forma de ser que muitas vezes não corresponde ao que somos, tracionando a alma, tracionando o espírito, mecanicamente, para coisas que no fundo não correspondem a ele. Maurice Blanchot inicia sua obra, que foi, aliás, uma década depois, ele faz uma edição nova e retira muitas páginas, tornando a edição definitiva e mais conhecida desse trabalho. Thomas sentou-se e olhou o mar. Durante algum tempo permaneceu imóvel, como se estivesse ido ali para seguir os movimentos dos outros nadadores. E, embora a bruma o impedisse de ver muito longe, ele manteve com obstinação os olhos fixados naqueles corpos que flutuavam com dificuldade. Toda essa abertura, essas primeiras páginas sobre o mar, é profundamente simbólica. O mar como a vida, como a existência, como o infinito no qual mergulharemos. no qual já estamos mergulhados. Vamos ver como agora o Thomas, ele vai se diluir em tudo isso. Depois, tendo sido tocado por uma onda mais forte, desceu por sua vez ao declive de areia e deslizou para o meio dos redemoinhos, que logo o submergiram. O mar estava tranquilo e Tomás tinha o hábito de nadar durante muito tempo sem se cansar, mas hoje ele tinha escolhido um itinerário novo. A bruma escondia a margem, uma nuvem descera sobre o mar e a superfície perdia-se num clarão que parecia a única coisa verdadeiramente real. Redemoinhos sacudiam, sem todavia lhe darem o sentimento de estar no meio das ondas e de se revolver entre elementos que já conhecia. Agora ele vai nadar. Quando ele nada, tudo isso, à semelhança de uma aquarela, que após pintada, começa as suas cores sob a palheta começam a ter vida própria, mesclando. Então uma onda do mar sobe de tal maneira que já é nuvem. Quando olhamos melhor a nuvem, ela é um pouco gaivota e estrela. E então no segundo olhar já é o mar de novo. É isso que começa a acontecer. Ele escreve: percebia ao nadar uma espécie de devaneio no qual ele se confundia com o mar. A embriaguez de sair de si, de desligar para o vazio, de se dispersar no pensamento da água, fazia-o esquecer qualquer inquietação. E mesmo quando esse mar ideal, de que se tornava cada vez mais íntimo, se tornou por sua vez o verdadeiro mar onde estava, como se afogado, não se emocionou tanto quanto deveria. Havia, sem dúvida, algo de insuportável em nadar assim ao acaso, com um corpo que lhe servia unicamente para pensar que nadava, mas ele sentia também um alívio, como se tivesse finalmente descoberto a chave da situação e tudo para ele se limitasse a continuar com uma ausência de organismo, numa ausência de mar e sua viagem interminável. Ele se dilui com o mar se dilui nele. Então não há mais ele, não há mais o mar, já é uma bruma e já é uma outra coisa. E não há mais nomes para as coisas. E subitamente é ele de novo. E em todo o texto com bem poucos diálogos e com muitas imagens, nós ficamos com algumas questões cada vez mais profundas. Uma delas: já não é assim? O nosso cotidiano já não é assim? Nossa existência já não é assim? Quando vamos para o trabalho, quando vamos ao cinema, quando saímos para jantar, já não fazemos essas misturas todas? Como essas misturas todas vão conversar com o mundo cartesiano de cronômetros, de relógios, de métricas? Era de certo o momento de parar de nadar, mas restava-lhe uma esperança. Nadava ainda como se no seio da sua intimidade restaurada tivesse redescoberto uma possibilidade nova. Isso foi fácil. Não encontrava qualquer obstáculo. Regressava a si. Confundia-se consigo mesmo. Ao instalar-se naquele lugar onde nenhum outro podia estar. Que lugar é esse? Por fim, teve de regressar. Encontrou facilmente o caminho de regresso e voltou a ter pé num local que alguns nadadores utilizavam para mergulhar. A fadiga sumiu. Nos ouvidos, conservava uma impressão de zumbido e de queimadura nos olhos, como teria de esperar após uma permanência demasiada longa na água salgada. A força de espiar descobriu um homem que nadava muito longe, meio perdido no horizonte. E ele fixou este nadador. E enquanto ele via esse nadador, Ele se tornava esse nadador, e se tornava onda do mar, e se misturava todo de novo. Porém, decidiu virar as costas para o mar e penetrou num pequeno bosque onde se estendeu depois de ter dado uns passos. O dia já terminava. Já não havia quase luz nenhuma, mas continuava a ver-se bastante distintamente certos detalhes da paisagem, e em particular a colina que limitava o horizonte, que brilhava descuidadamente livre. O que inquietava Thomas era que se tinha deitado na relva com desejo de ficar ali muito tempo. Do mesmo modo, quando começou a andar depois, poder-se-ia julgar que não eram mais as suas pernas, era o seu desejo de não andar que o fazia avançar. Era o seu desejo de não andar que o fazia avançar. Há muitas construções como essa ao longo da obra, mostrando alguns dos dilemas do homem contemporâneo. Sua vontade de não ser, de não pertencer e de não fazer, muitas vezes é esse o impulso para ele se levantar e seguir para esse lugar que muitas vezes ele não quer, por falta de opção, por falta de consideração com o que se passa e muitas outras coisas. Lembra muito um dos poemas do Brecht, no qual ele explica, né, que é uma carroça quebra sua roda e alguém olha e sentado a uma pedra enquanto o homem O condutor conserta a roda da carroça. Este homem pensa: eu não gosto de onde eu vim, eu não gosto de para onde eu vou. Então, por que eu olho com tanta ansiedade este homem trocar, consertar a roda da carroça? Aqui nós temos, de outra maneira, o Maurice escrevendo sobre esse tema. E então tudo se mescla. A partir de agora nós não sabemos mais. Se o Thomas, vejam que o Thomas não tem uma história. Ele surge, ele é uma pessoa. E nós não temos história dele, não sabemos o que ele faz, não sabemos onde ele mora, não sabemos o que ele trabalha, mas nós temos todo o tempo acesso à subjetividade dele. Há uma leitura continuada do que se passa com ele. O que o dominava era o sentimento de ser empurrado para a frente pela sua recusa de avançar. Outra construção semelhante àquela que vimos. Por isso não ficou muito surpreendido, de tal modo sua ansiedade lhe mostrava distintamente o futuro, quando, um pouco mais tarde, se viu transportado alguns passos mais longe. Nesse instante, Thomas cometeu a imprudência de deitar um olhar à sua volta. A noite mais sombria, mais penosa do que estava à sua espera. A sua primeira constatação foi que podia ainda servir-se do seu corpo, em particular dos olhos. Não que ele visse alguma coisa, mas aquilo que olhava com o tempo punha-o em contato com uma massa noturna que ele percebia vagamente, como sendo ele próprio e na qual se banhava. Ou seja, agora, com os olhos fechados, ele via. Com os olhos abertos, ele era rocha. Ele era penumbra. Ele já não se diferenciava das coisas ao seu redor. Ele era as coisas ao seu redor. Mas subitamente ele voltava a ser ele mesmo, acrescido ou não dessas coisas. Uma massa disforme que vai mudando, 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 agregando, englobando e descartando. Era a própria noite. Imagens que fazia a sua escuridão inundavam-me. Ele não via nada, e longe de ficar abatido, fazia dessa ausência de visão o ponto culminante do seu olhar. Do que o Maurice está nos contando? Do que esta obra do Blanchot está nos dizendo? Está apenas nos mostrando parte do nosso cotidiano. Você está em casa, você vai lavar um prato. Enquanto você lava o prato, você está pensando em recolher as roupas. Ao mesmo tempo toca o telefone. Do outro lado, lá embaixo, perto da lavanderia, o seu filho pergunta onde está a bicicleta que ele deixou ali e que foi colocada lá atrás para poder lavar aquela parte da casa. Em meio a tudo isso, alguém foi ler um jornal. Em meio a tudo isso, uma preocupação quanto ao futuro próximo, uma conta que vencerá amanhã. Em meio a tudo isso, banho os pés. Tudo isso. Se nós pedíssemos para essa pessoa, separe cada coisa, coloque cada coisa no seu lugar. Talvez essa pessoa dissesse, mas como fazer algo assim? O que o Maurice está colocando no livro é esse retrato da subjetividade cotidiana. Como ela se desloca, para onde ela vai, e o quão pouco temos fluência de acompanhar isso, achando que lemos isso, estamos lendo outras coisas, segmentos, pedaços, e colocamos a perder a proximidade do fenômeno que se passa dessa forma. Agora vamos ver um trecho de Morangos Silvestres, de Ingmar Bergman, no qual este médico, a caminho desta premiação, ele tem um sonho. Aliás, ele tem vários sonhos durante o filme. Só que para ele, dada a idade, dada toda a vivência dele, os problemas, as questões, isso é extremamente vívido. Ainda que ele saiba que é um sonho, faz tanto sentido e é tão mais real do que tantas vivências que ele tem agora, que por vezes para ele é o sonho a vida propriamente dita.
Maar eens naar de komijn, professor Mooi. Waar is het? En Thomas boek mee?
Ja, wist. Pas zo.
Daar. Jullie waren in de bestemmer bacterie, proeven met de microscoop het.
Dan moest er wel nog een veel van microscoop het.
Ik heb een microscoop.
Ja, kan niet te zien, want hier.
Ja, zo. Wie nu was naar de lezer en haar teksten?
Inke, tan, magro, stak, farsin, los, kret, fijne, kassette, mjutron, presette.
Wat betyder det?
Jag vet inte.
Så.
Jag är läkare. Jag är inte språkman.
Då kan jag tala om för er, professor Borg, att på tavlan här står det som är en läkares första plikt. Vet ni överhuvudtaget vad som är en läkares första plikt?
Ja, om jag får tänka mig för.
Ta god tid på er.
En läkares första läkare. Det har jag glömt.
En läkares första plikt är att be om förlåtelse.
Ja, jag visste det. Jag ni minns.
Esses sonhos são cada vez mais concretos. Conversam com o que ele vive. São elementos da vida dele, não são apartados, separados. O Maurice Blanchot, logo adiante, nos dá uma dimensão destes elementos quando ele escreve. Tomás chamava outrora ideias e paixões. Os sentimentos habitavam-no e depois devoravam. Era apertado em cada parte de sua carne por mil mãos que não passavam da sua mão. Uma angústia mortal palpitava-lhe junto do coração, à volta do seu corpo. Ele sabia que o seu pensamento, confundido com a noite, velava. Em alguns momentos, uma parte do Thomas, por intensidade, por manifestação, por movimento, se destaca. E aquilo parece tomar conta de tudo. Aquilo parece ser tudo. E ele vive então isso, para em seguida arrefecer e outros elementos poderem chegar. E a grande questão que surge na obra é a conversação que podemos ter. Nós que fizemos uma sociedade cartesiana, cada coisa no seu lugar, da sua maneira, suas regras, suas normas, suas articulações. Fizemos isso para poder viver em sociedade. Como podemos conversar com elementos como estes? Isso é possível? Em quais contextos? De quais formas? Na arte? Na ciência? Em outros lugares? Como se faz isso? E em quais áreas isso não deve ser feito, ou não é interessante ser feito, ou pede por outros elementos? É uma discussão que surge durante a obra a todo momento, enquanto vamos aprofundando na vida de Thomas. Ele regressou ao hotel para jantar. Comer naquele momento não era uma coisa insignificante. E aqui ele mostra o Thomas chega. Algumas pessoas olham para ele. Ele fica olhando fixo para algumas pessoas. Depois isso causa um atrapalho entre eles. Ele acaba não se indispondo com essas pessoas. E tudo ocorre, às vezes sem palavras, às vezes com palavras que não são ditas aqui. Foi então, isso no momento avançado, que Thomas, para precipitar as coisas, se pôr a encará-los a todos, mesmo aqueles que se desviavam, mesmo aqueles que, quando seus olhos se cruzavam com os dele, nesse momento fitavam menos do que nunca. Ninguém estaria disposto a suportar durante muito tempo aquele olhar vazio, exigente, que reclamava não se sabe o quê e que vagueava sem controle. Mas a sua vizinha levantou, particularmente, levou-o particularmente a mal. Levantou-se, arranjou os cabelos, enxugou o rosto e preparou a sua partida em silêncio. Esses movimentos são muito curiosos. Só que o Maurice vai, Blanchot, vai esparramar agora a vida de Thomas e vai nos mostrar que isso não diz respeito apenas quando ele está nadando no mar sozinho. Quando ele está em meio a pessoas, mas também com coisas, por exemplo, com os livros. E a relação que surge à medida que ele lê, por exemplo, é instigante. Ele se mistura com as letras, ele se torna letras, as letras se tornam parte dele, se associam, se afastam. Thomas ficou a ler no seu quarto, estava sentado com as mãos juntas por cima da testa. Olham-se um ao outro. As palavras, saídas de um livro que adquiriu um poder mortal, exerciam no olhar que as tocava uma atração doce e tranquila. O leitor considerava alegremente aquela pequena centelha de vida que não tinha dúvidas de ter despertado. Via-se com prazer naquele olho que o via. De um texto tão bem protegido, em vez de se afastar, ele pôs toda a sua força em querer apoderar-se, recusando-se obstinadamente a retirar o seu olhar, julgando ser ainda um leitor profundo, quando as palavras já se apropriavam dele e elas começavam a lê-lo. Ele foi agarrado, amassado por mãos ininteligíveis, mordido, cheio de seiva. Entrou no seu corpo vivo, nas formas anônimas das palavras, dando-lhes a sua substância, formando as suas ligações, oferecendo a palavra ser o seu ser. Durante horas ficou assim imóvel. Era noite, a primeira vez que distinguiu aquela presença, por uma luz que descia ao longo dos postigos e dividia a cama em duas, viu o quarto totalmente vazio. tão incapaz de conter um objeto que a vista sofria com isso. Ou seja, as palavras ganham vida quando ele está lendo. E elas interagem, modificam emoções, modificam o conhecimento, modificam uma série de coisas nele. Mapear tudo isso, segmentar, dividir, é uma tarefa muito improvável de ser feita numa época como a nossa. Se num passado recente conseguíamos tudo dividir, tudo colocar nos devidos lugares, hoje isso parece cada vez menos possível. Há muitas complexidades. E talvez viver essas complexidades agora peça outras orientações. Qual seria a maneira respeitosa, cuidadosa, ética de trabalharmos esses elementos? Como, com respeito e cuidado, podemos arrumar estas conversações rumo a um novo desenvolvimento que se anuncia? Este é o desafio. A obra de Maurice Blanchot toca profundamente nesse desafio, como também a de Bergman, Ingmar Bergman. Ele conta que, ao ler o livro, isso cria outras coisas. Ele sente presenças, tal qual alguém que leu uma obra muito bonita sobre um bosque se sente inspirado e sente a presença das flores, alguns o perfume. Isso começa a habitar a vida, o cotidiano, o modo dele. Alguns capítulos chegam chegam a ter um veio cômico, como quando ele coloca sobre um gato que aparece e discorre um capítulo inteiro sobre essa aparição do gato. E então ele chega a Anne. A Anne, ela é aquela com quem Thomas, de fato, se aprofundará e trocará elementos existenciais com uma profundidade, com uma intensidade que fará com que tudo agora se torne diferente. Mas a maneira como o autor coloca isso, completamente diferente de um romance. Não há aqui, provavelmente, uma história linear. Anne viu aproximar-se, sem surpresa, este ser inevitável em que ela reconhecia aquele de quem em vão tentava fugir, que ela todos os dias reencontraria. De cada vez, ele vinha direito a ela, seguindo com um andar inflexível um caminho traçado por cima do mar, das florestas, do próprio céu, de cada vez quando apenas havia no mundo sol e aquele ser imóvel nos seus locais, envolvia pela sua imobilidade silenciosa, dominada por aquela profunda insensibilidade que a descobria. E não é assim que acontece? A pessoa que você ama não chega até você pelas nuvens, pelo vento, pela brisa, por uma alimentação que você vai fazer, por um texto que você vai escrever, pelo seu modo de ser, de sorrir, de chorar, de estar. O quanto ainda é você? O quanto é essa outra pessoa? O quanto essas coisas já não fazem a menor diferença? É isso, é como ele coloca a situação de Anne que chega. E aqui nós temos alguns dos pouquíssimos diálogos do livro, que são se reduzem a uma frase ou outra. Cada dia ele voltava à mesma hora, ao mesmo sítio, mesmo lugar. Anne julgava que as coisas continuavam, mas as árvores terríveis, mortas na sua folhagem verde que não podia definhar, os pássaros que voavam por cima dela, sem um ar, a enganarem, sem constrangerem, sem conseguirem fazer-se passar por vivos, vigiavam solenemente o horizonte e faziam-na recomeçar eternamente a cena que vivera na véspera. Naquela estrada, cada homem com quem Thomas se cruzava, eles morriam, cada homem morria. Cada homem, se Thomas desviasse os olhos, morria com ele, em uma morte que nenhum grito anunciava. O que quer dizer tudo isso? E outras coisas que ele coloca são as nossas próprias subjetividades. Morriam porque talvez Anne só estivesse agora com Thomas. Então, qualquer outro que se aproximasse morria porque ela já não prestava mais atenção como anteriormente prestava. Pode ser isso. Pode ser outras coisas. O fato é que o Maurice Blanchot começa a dançar existencialmente. Começa a se espalhar existencialmente, nos mostrando como esses elementos, essa coreografia, essa fisiologia que vai tomando conta da alma, do coração, se esparrama, se recolhe, se aprofunda. Anne era a única que resistia nesse abismo de Thomas. Morta, dissipada no ambiente mais próximo do vazio, ela ainda encontrava ali destroços de seres com os quais mantinha durante o naufrágio uma espécie de semelhança familiar, de feições. Se ele abordava de frente brutalmente para surpreender, ela apresentava-se sempre um rosto. Com a sua figura e todas as suas funções, e conteúdo perfeitamente semelhante à outra, ela permanecia a mesma, Anne. Anne completa, que não podia ser negada. No caminho, ele via Anne chegar, como uma aranha, que era idêntica à moça. E entre os cadáveres desaparecidos, os homens esvaziados, passeava-se no mundo deserto, com uma tranquilidade estranha, derradeira descendente de uma raça fabulosa. Andava com as 8 enormes patas, como se fizesse com 2 pernas finas. Nós nos transformamos, então, em flores, em borboletas, em arco-íris, em sol, em terra, nessas relações. E rapidamente deixamos de ser tudo isso. Anne viveu alguns dias de grande felicidade, até porque nunca tinha imaginado felicidade mais simples e ternura mais agradável. Com ela, ele tornava-se de repente um ser de que ela dispunha, sem perigo. Se ela se apoderava dele, era com a maior das liberdades, a cabeça dele. Ele entregava a ela. As suas palavras, antes de serem pronunciadas, estavam indiferentemente numa das 2 bocas, de tal modo, ele a deixava fazer o que quisesse. Havia dessa maneira como Anne jogava com toda a sua pessoa, a sua ausência de risco, que lhe permitia tratar aquele corpo estranho como se lhe pertencesse, uma frivolidade tão perigosa que qualquer pessoa teria sentido o coração apertado. Isso vai mudar muito ao longo do livro. Há muitos encontros, desencontros. Nos desencontros, às vezes, é quando eles estão mais próximos. Nos encontros, estão profundamente afastados, às vezes mesclados. Às vezes, Thomas se torna a Anne. Ele é mais ela do que ela mesma. E por vezes ele faz isso como uma negação. Eis os princípios de um novo tempo, de uma nova forma, tão difíceis pelos mapeamentos, pelas balanças, pelas réguas, pelos microscópios antigos. E aprender essas navegações é um dos desafios da nossa época. Ao final do filme do Ingmar Bergman, nós temos esse velho médico se reencontrando. Ele faz esse reencontro a partir da relação difícil que ele tem com o filho, muito fria, da amorosidade que ele tem com a nora, a quem ele tem um amor como um pai por uma filha. Ele vê seus pais, em sua imaginação, um grupo de jovens que se aproxima dele, depois se afasta, mostrando toda a poesia de uma juventude que se anuncia para além dele e muitas outras coisas. A parte final do filme mostra que é possível um encontro nestes novos amálgamas existenciais.
Hej, fader Isak. Det var fantastiskt när du tog av processionen. Vi var så blivit stolta över att känna dig. Nu ska vi fara vidare.
Ja, vi har fått lite ända till Hamburg.
Med diakonissa på 50 vårar. Anders är redan alldeles nere i tanten.
Håll babblan på
dig. Vi ville bara säga adjö som hastighet.
Ja, adjö mer och tack för sällskapet.
Adjö, fader Isak. Förstår du att det är dig jag älskar? Idag, imorgon och alla dagar.
Det ska jag komma ihåg.
Kom, skynda på. Adjö, professor.
Adjö, Viktor.
Adjö, professor.
Adjö, Anders.
Ja, nu måste vi nog kila.
Adjö.
Mår du för mig, Isak?
Tack, bra. Mycket bra.
Jag tappar en klack så jag måste byta. Kan jag ha den här skorna istället?
Det går bra, men den är fin. Tack för det, sällskapet.
Tack själv.
Jag tycker om dig, Marianne.
Jag tycker om dig också, farbror Isak.
Det finns inga smultron kvar. Måste vilja att du ska leta reda på din pappa. Vi seglar runt udden och hämtar er på andra sidan nu.
Jag har redan letat efter honom. Men jag hittar varken far eller mor.
Jag ska hjälpa dig.
Ou seja, o Ingmar Bergman nos mostra ao término do filme que esse médico, Dr. Isak, ao rever os pais nessa cena poética junto ao lago, amigos, situações, misturando esses vários elementos indistintamente às vezes, adquire uma identidade que é essa identidade contemporânea. Com quebras de barreiras, com associações inéditas. Não é um vale-tudo. Aliás, exige muito cuidado em todos esses elementos. No livro do Maurice Blanchot, Tomás Obscuro, a Anne encontra muitos problemas quando ela tenta várias vezes perguntar ao Tomás quem é você. Em cada tentativa, por ela ser já parte dele, por tudo já estar misturado, ela tem uma dificuldade imensa. Talvez essa pergunta, quem é você, se torne uma das perguntas difíceis de responder nos dias que seguem. Entre outras tantas, vejam o que acontece. O que é você, diz ela. Em mais uma tentativa, em outros lugares, ela faz essa pergunta. Quem é você? O que é você? E ao dizer essas palavras, ela parecia dançar à volta dele e empurrá-lo, enquanto ele fugia, em direção a uma armadilha imaginária, para lobos. O que você é? Ela não podia falar. E, contudo, ela falava. A sua língua vibrava de tal maneira que ela tinha o ar de exprimir sem palavras o sentido das palavras. E depois, bruscamente, deixou-se arrastar por um fluxo de palavras que pronunciava, quase em voz baixa, com inflexões variadas, como se procurasse apenas divertir-se com ruídos e estrépitos de sílabas. O presente, nos nossos dias, eles trazem, estes dias trazem, como um dos desafios, essa conversação. Como conversar este ser humano que vem do século XVIII, XIX, XX, com suas balanças de pesos, com seus telescópios de lentes, com todas as suas regras, com essa gramática existencial, como ele vai fazer para conversar com esta alma, esse espírito que agora eles se abrem para o universo? Desta conversação depende muito dos dias, tanto os que vivemos quanto esses que vêm a seguir.